Falando de Livros.
Nove horas e 19 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você, aqui na Estação do Conhecimento. Abre aspas. No pré-escolar, ensinaram-me a usar garfo e faca, mas nunca me falaram das crianças famintas. Fecha aspas. Uma história condensada em 31 sílabas, mas que traz um mundo de reflexão. Assim funcionam os tankas, uma modalidade japonesa secular de poesia. Como haikai, poesias compostas por 17 sílabas, buscam contar variações da natureza e sua influência no poeta. Para saber mais sobre esse estilo de poesia, vamos conversar agora com o poeta, fotógrafo e editor do grupo editorial Escrituras, Raimundo Gadelha. Bom dia, Raimundo, tudo jóia?
Bom dia, é um prazer estar com vocês.
O prazer é todo nosso recebê-lo aqui na UFMG Educativa, viu, Raimundo? Quais são as origens do estilo de poesia tanka, Raimundo?
O tanka é o gênero mais difundido no Japão, embora o haikai tenha conquistado mais espaço fora do Japão, né? A diferença básica de um para o outro é que o haikai, que foi originado do tanka, ele tem os dois últimos versos a menos. O tanka tem 31 sílabas, subdivididas em 5 versos de 5, 7, 5, 7, 7, que em japonês seria go, shit, go, shit, shit.
Uhum.
Ele remonta a mais de 1.600 anos e a sua origem, acredita-se, está nos poemas encadeados e no renka, que antigamente eles não eram lidos ou simplesmente declamados, eles eram cantados. E o tanka é um gênero tão importante para o povo japonês que o imperador, no início de cada ano, reúne-se com os súditos nos jardins do Palácio Imperial para a produção e leitura de tankas. Até hoje isso existe regularmente.
Uhum. Agora, Raimundo, a que você atribui a essa popularidade do haikai, do tanka?
Talvez por ser um estilo ainda mais conciso, quase que um flash, uma fotografia feita com palavras, e que terminou caindo num certo modismo, né? E tem até algumas curiosidades, que a introdução do haikai no Brasil erradamente é atribuída a Paulo Leminski, Milo Fernandes e também a Olga Savary. Isso não corresponde aos fatos, porque quem primeiro escreveu haikai no Brasil foi Guilherme de Almeida, que inclusive chegou a ser presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão. Isso na década de 30 e 40, nas décadas de 30 e 40.
Uhum, entendi. Você falou aí do número de sílabas, enfim. Além disso, o que é imprescindível para que um poema seja de fato um tanka ou um haikai? Um tema, alguma coisa nesse segmento?
Isso é outro ponto curioso.
Uhum.
Eu sou um pouco conservador, embora sendo brasileiro, apenas morei no Japão por quase 3 anos, mas eu sou assim muito, muito conservador com relação à forma, à estrutura de um determinado gênero. Eu não concebo, por exemplo, que alguém queira escrever um soneto, tá, com 6 quartetos e 5 tercetos, por exemplo. Tem que respeitar o que o gênero preconiza. Então, muitos brasileiros escrevem haikai sem respeitar primeiro o número de sílabas, que obrigatoriamente tem que ser 5, 7, 5, 17 sílabas.
Uhum.
Então temos muitos haikais até famosos no Brasil, tá, com 42, com 38, com 50 sílabas. Pode ser tudo, um poema curto, conciso, brilhante, muito bem escrito, mas um haikai jamais será. Porque para ser um haikai tem que ter 17 sílabas.
Entendi.
Outra coisa, o próprio haikai, tá? Olha, já eu estou falando mais de haikai do que de tanto, mas... mas vamos lá. O próprio haikai, ele exige o kigo. O que é o kigo? É a palavra de estação. Necessariamente, não tem que ser o termo outono, inverno, verão, primavera. Mas tem que conter uma palavra que remeta à estação em que o poema foi escrito.
Uhum.
Tá? Se for inverno, por exemplo, você pode falar ou de chuva ou de neve. Então, já remete a isso. E dando continuidade ao mesmo raciocínio, mas já aplicando-o ao Tanka. O Tanka tem 5 versos, como Sim. eu já falei. Tá? O ideal para ele ser um Tanka considerado perfeito é que os 2 primeiros versos, ou os 3 primeiros versos, tenham independência. E no caso, os 3 últimos ou os 2 últimos também. Deixa eu dar um exemplo aqui de ordem prática.
Sim.
Um Tanka novo meu. Então, desenha no céu, triste trajetória. Tá, 2 versos.
Certo.
Então, isso é uma ideia com começo, meio e fim.
É.
Alguém desenhou no céu uma triste trajetória.
É verdade.
Aí os 3 últimos versos, eles têm também que ter independência. Aí eu continuo. Olhos úmidos, o menino contempla a morte da estrela. Juntando o conteúdo, a mensagem dos 2 primeiros versos com a dos 3 últimos versos, nós temos uma coisa maior que se interliga e dá um todo muito mais harmônico e bonito.
Sem dúvida, muito bacana mesmo.
Então, isso é importante. Essa é a estrutura básica do Tanka. 5 versos com a independência de 2 dos 2 primeiros em relação aos 3 últimos, ou dos 3 primeiros em relação aos 2 últimos. E a única coisa que se admite, quebrando essa rígida estrutura, é que tenha uma sílaba a mais ou a menos. Então, pode ter 32 ou 30.
Certo. É bem, bem rigoroso mesmo, né, Raimundo? Aquela coisa objetiva, sucinta, né? Mas, assim, tem que ter muito talento, assim como você, porque não é fácil, né? Fazer um haikai, um Tanka. São 9:28. Bom dia, você está no Universo Literário? Nós estamos conversando com o poeta, fotógrafo e editor do grupo editorial Raimundo... Editorial Escrituras, Raimundo Gadelha. Estamos falando aí do Tanka, que é uma modalidade japonesa de poesia. Raimundo, você mencionou agora há pouco que morou 3 anos no Japão, correto?
Exato.
Foi lá seu primeiro contato com a poesia japonesa?
Foi um pouco antes, porque eu fiz um concurso para uma bolsa chamada Monbushō, que é uma bolsa maravilhosa oferecida pelo Ministério da Educação do Japão. E quando eu estava prestes a embarcar para o Japão, eu fiz uma amizade muito grande com o vice-cônsul do Japão, Shinichiro Ikai, em Belém do Pará. E ele me presenteou um livro chamado Tankas, aí o nome do autor, Takuboku Ishikawa. E é um livro maravilhoso. Aí eu fui no avião, um voo longo, eu fui lendo e me fiquei profundamente tocado com aquilo que para mim tinha algo até mesmo de mágico. Eu fiquei pensando como uma estrutura tão concisa, tão pequena, pode conter tanto conteúdo. Aí eu digo, não, por que um brasileiro não escreve Tankas? Eu já fui pensando, já no voo. E chegando no Japão, eu decidi fazer uma coisa além disso. Além de escrever o Tanka na sua estrutura clássica, eu resolvi associá-lo à fotografia.
Legal.
E isso sim, para a época... era algo extremamente pioneiro, né? Inovador mesmo. E o resultado eu achei, eu e várias pessoas que tiveram o primeiro contato com essa minha proposta, acharam a proposta muito, muito original e que acrescia, porque são duas formas de arte, duas formas de expressão, inteiramente distintas, mas que se somam harmoniosamente. Uhum. Então, você lê um tanque sem a foto, a percepção é uma. Você vê a foto, fixa o olhar na foto e depois lê o tanque. Já muda a percepção, ela vai um pouco além.
Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Raimundo, como é que se dá a tradução entre português e japonês, dada aí as diferenças dos idiomas, do alfabeto, né? São bem diferentes mesmo.
Primeiramente, você tem que pegar alguém que ame o estilo e que tenha, de preferência, habilidade para fazê-lo. No primeiro livro, que é um estreito chamado Horizonte, que em japonês é Sui Rei Sen Toyuna no Kaikyo, eu tive a felicidade de contar com a parceria do saudoso Masu Yamaki. Uhum. Ele faleceu já há uns 4 anos, infelizmente. Ele, de início, ele relutou, ele nem quis abraçar o desafio, mas eu me senti muito lisonjeado quando ele disse que depois de ler os primeiros tankas de minha autoria, ele não tinha mais como recusar, porque ele tinha ficado tocado, sensibilizado pelo meu trabalho. Né? E aí ele fez uma versão, que eu não digo nem tradução, certo. Porque ele é a visão dele, é o sentir dele, que eu não estou sendo de maneira nenhuma gentil, simplesmente gentil, mas eu acredito que a versão do Masu Yamaki é até melhor do que os meus originais. Uhum. E no segundo livro, que é o Aqui Além do Horizonte, uhum. quem fez um trabalho também belíssimo foi a senhora Michio Nakata. Certo. Ela se debruçou sobre o desafio e me perguntava, questionava até de vírgulas. A gente fez uma coisa assim, um trabalho muito bonito, muito intenso, uhum. uma verdadeira parceria. E a versão em língua inglesa, também elogiável, né? Embora eu seja suspeito para falar, porque leva o nome, né, Gadelha, é assinada pelo meu irmão, né, o Luiz Gadelha, que ele fez mantendo, inclusive, a estrutura.
Ah, tá.
Em inglês.
Certo. Agora, a gente está falando de tradução, você citou tantos nomes, né? Como é que você vê a produção desse tipo de literatura aqui no Brasil?
Eu estou ficando assim muito positivamente surpreso, porque está crescendo o interesse. Eu decidi mandar diariamente para quem quisesse, inclusive eu dou até um meu e-mail, porque eu detesto incomodar pessoas. Então eu só mando diariamente, são 2 tankas que eu escrevo. Pelo menos 2 tankas por dia eu estou escrevendo. De uma forma assim, bem disciplinada, uma disciplina mesmo espartana. Eu tenho que escrever pelo menos 2 tankas. Uhum. E mando para um seleto grupo de amigos ou admiradores do gênero, sim. desde que eles me peçam. Então, uhum. quem quiser receber diariamente os meus tankas, basta mandar um e-mail para mim dizendo que quer. Que é no gadelha@escrituras.com.br.
Então, peraí, deixa eu anotar. Gadelha.
Arroba. Escrituras.com.br.
Eu vou te mandar um e-mail, hein?
Tá ótimo. Ficarei muito feliz e assim que eu receber, você passará a ter os meus tanques diariamente, assim, no café da manhã.
Ai, que ótimo. E eu acordo cedo, chego cedo, tudo para iluminar meu dia. Vai ser esses tanques, assim.
Ótimo.
Com certeza.
Então, isso tem gerado uma repercussão enorme, inclusive com sugestões para que eu faça um workshop sobre tanca. Muitos poetas assim, de renome, impressionados, como Carlos Nejar, tá, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, o jornalista José Neumann e Pinto, tá, o cineasta Wôner de Oliveira. Então, muita gente dizendo, se dizendo impressionada com o estilo e querendo saber mais. O José Everton, escritor maranhense, Pai João de Jesus Paz Loureiro, de Belém do Pará. Então, eu estou ficando assim, muito, muito surpreso e muito feliz.
Que bom.
Com a repercussão que está tendo.
Maravilha. Raimundo Gadelha, muito obrigada. Sensacional, você deu uma aula pra gente aqui agora. E realmente esses estilos de poemas japoneses estão em voga, sim. Aqui em Belo Horizonte a gente vê várias pessoas com vários livros. Vira e mexe, tem um te apresentando um. Então, parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês. Vou te mandar um e-mail para você ver meus tancas matinais.
E eu que quero agradecer, assim, sinceramente. É, até comovido, porque eu acho importantíssimo quando qualquer veículo de comunicação abre espaço para a poesia, que é uma coisa essencial, é o verdadeiro alimento da alma, do qual nós não podemos o qual nós não podemos dispensar. Então, vocês estão de parabéns por ressaltarem e dar espaço para a poesia, seja o tanca, seja o haikai, seja o poema livre, o verso livre, seja o que for.
Maravilha, muito obrigada. Fiquei emocionada também. Um beijo grande.
Tudo de bom.
Uma boa
pra você quinta. E os ouvintes. Todos.
Vindo a Belo Horizonte, venha nos visitar, tá, Raimundo?
Será um prazer. Tudo de bom, querida.
Valeu, beijão, tchau, tchau. Muito bem, conversamos com o poeta, fotógrafo e editor do grupo editorial Escrituras, Raimundo Gadelha, ele que é autor de romances, literatura infantil e poesia. Possui aí duas publicações de tancas, Um Estreito Chamado Horizonte e Aqui e Além do Horizonte. O primeiro é uma edição bilíngue com versões japonesas por Masu Yamaki. O segundo possui tradução de Michio Nakata e conta ainda com versões em inglês de Luiz Gadelha. Mais informações pelo site escrituras.com.br. E para você receber seus dois tancas diariamente, é só você mandar um e-mail para o Raimundo Gadelha, que é o, repetindo para você, gadelha@escrituras.com.br. gadelha@escrituras.com.br. 937, bom dia.
Falando de livros.